Bom, gente, quero rapidamente saudar aqui também, já pedindo desculpas pela demora, o nosso próximo entrevistado, professor de Economia lá na Universidade Federal Fluminense, a UF, Marcelo Carcanholo. Marcelo Carcanholo, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia para você, para todos os ouvintes do programa. Eu espero que a gente consiga aqui bater um papo. Eu estou em um lugar mais, digamos assim, não sei se dá para escutar o som ambiente, mas eu escolhi um cantinho bem escondidinho aqui para minimizar os efeitos do som ambiente onde eu estou. Infelizmente, não tive como controlar isso.
Não, eu quero agradecer demais o teu esforço, Marcelo, para conversar com a gente aqui. Marcelo, só para dizer aqui para os nossos espectadores, está no aeroporto, daqui a pouco ele embarca para uma viagem, a gente e se colocou à nossa disposição para fazer esse papo aqui. Não tem ruído nenhum, fica tranquilo, Marcelo, não ouvimos nada, só a tua voz plena aqui no nosso programa. Quero agradecer muito a tua presença para fazer esse papo, é sempre uma alegria te receber aqui. Há bastante tempo a gente não conversa, Marcelo, mas a gente queria falar um pouco sobre a economia aqui no Brasil, né? A gente sabe muito bem que a economia enfrenta aí um período de turbulência, né? Mais dúvidas, na verdade, do que turbulência, eu diria, por conta não só dessa indefinição no conflito lá no Oriente Médio, algo que provoca um quadro de indefinição relativo à cotação do barril de petróleo, mas também as escolhas da equipe comandada pelo Fernando Haddad, né, ô Marcelo? Temos aí o dólar disparando nesses últimos dias, saindo de R$ 5 para 5,26 em uma semana. O tal do mercado levantando dúvidas aí em relação à gestão do presidente Lula, muito por conta dos efeitos desse anúncio do Fernando Haddad de que vai recuar na meta de superávit fiscal para 2025, estabelecendo equilíbrio das contas públicas para o ano que vem, ou seja, receitas e gastos no mesmo patamar. Mas não é uma situação fácil para o governo enfrentar diante de tanta pressão que está colocada. E eu queria saber a tua impressão sobre esse momento. A gestão de grande aliança consegue superar essa desconfiança que surge quando os números da economia ainda apontam para um bom caminho? Como é que você vê, como é que você observa esse quadro da economia de indefinição que está colocado e de dúvidas que se colocam em relação a essa gestão da economia, Marcelo?
Bom, Anderson, aí tem vários pontos que a gente tem que tocar. Eu acho que o primeiro deles é que, de fato, o Fernando Haddad, numa declaração de ontem, ele tem um quê de razão, ele tem bastante razão, em perceber que esse movimento da taxa de câmbio, nesse movimento de desvalorização já há alguns dias, primeiro não é só no Brasil, ele é mundial e, portanto, está relacionado a fatores. Não que a política econômica e seus desdobramentos internos não tenham alguma relação, mas, de fato, nisso ele tem razão, a principal determinação dessa desvalorização da taxa de câmbio no Brasil não é propriamente interna, porque ocorreu no mundo inteiro e está relacionada ao fato de que aquilo que se achava, não é nem que os Estados Unidos elevaram a sua taxa de juros, mas aquela expectativa que se tinha de que os Estados Unidos viessem, de alguma maneira, reduzir suas taxas de juros para um patamar elevadíssimo, dos maiores da história, frente a declarações do presidente do Banco Central dos Estados Unidos e também aos dados que se vê da inflação nos Estados Unidos, o que se vê agora é que essa taxa de juros americana não deve cair, pelo menos no próximo trimestre, o que significa dizer que todas as outras taxas de juros do mundo, incluindo a brasileira, que são algo a mais em relação à taxa de juros dos Estados Unidos, não vão cair como se esperava. Isso tem impactos não só para a política monetária, mas também para a política fiscal. Ou seja, taxas de juros não caindo como se esperava tem, por um lado, efeitos de restrição na economia, no crescimento econômico, na demanda agregada no mundo inteiro e aqui dentro, e a arrecadação do Estado, que a aposta do governo é justamente o equilíbrio das contas públicas. Com mais arrecadação, não é que não tenha proposta de corte de gastos. Tem, a gente está vendo aí. Mas é que isso também é um acerto. Propôs-se um aumento da arrecadação para equilibrar as contas públicas. Com a economia não crescendo como se esperava, a arrecadação tende a cair, portanto, o rombo tende a ser maior. Por outro lado, taxa de juros não caindo como se esperava faz com que as despesas financeiras, ou seja, o que o Estado tem que pagar em termos de pagamento de serviços da dívida pública, não seja um patamar menor como se esperava, porque se esperava que a taxa de juros fosse subir. Portanto, a deterioração das contas públicas, em termos de expectativa, está relacionado, portanto, à política fiscal, com o cenário externo mais instável. Na verdade, não instável, na verdade, ele tem uma certa estabilidade. Já se está percebendo que as taxas de juros dos Estados Unidos não vão cair como se esperava. isso tem esses impactos espraiados, como eu comentei. Isso é muito importante. A outra questão é relacionada ao impacto, não só, mas principalmente via preço do petróleo, dos conflitos no Oriente Médio. E aí é bom pontuar que, ao contrário do que muitas vezes se diz, a relativa crise da economia mundial é que a economia mundial vem tentando crescer desde a época da pandemia, da Covid. Portanto, se a gente compara os números de agora com os números daquele momento, a economia mundial cresceu, mas de maneira, uma espécie de voo de galinha, assim, ela tenta crescer, não consegue, para, isso por uma razão muito simples. Por efeitos de quebradeiras mesmo na cadeia produtiva da economia mundial, setores que eram necessários para que etapas do processo produtivo mais adiante pudessem comprar esses produtos, essas mercadorias, para poder produzir o que produzem, como esses setores intermediários quebraram, eles não existem mais ou não têm a mesma capacidade, qualquer crescimento de demanda por esses produtos impacta aumento de preço, portanto, nós temos inflação. O que significa? Que a economia mundial vive hoje uma espécie de, não propriamente estagflação, porque tem algum crescimento, mas um crescimento com maiores impactos na inflação do que propriamente na produção real. O que mais, uma vez, reforça a expectativa de que as taxas de juros, não só nos Estados Unidos, mas no mundo, tendem a, se não subir, pelo menos permanecer nesses patamares elevados que continuam até hoje. Mas a economia mundial entra em crise antes dessa guerra no Oriente Médio. Sei lá, num cenário extremamente otimista, que acabam os conflitos no Oriente Médio e, de fato, o preço do petróleo deu uma baixada, isso não vai resolver os problemas da economia mundial desse período de, alguns chamam de estagflação. Portanto, o cenário externo extremamente desfavorável é algo que está posto, não é conjuntural, portanto, é pré-pandemia, pré-mundialização da Covid, e aí sim temos que cobrar não só da política econômica na instrumentalização no dia a dia, mas principalmente da definição da estratégia e até da tática do que é o desenvolvimento econômico desse governo, todo mundo sabia que era assim. Ou seja, por mais que o Fernando Haddad esteja certo em dizer que o cenário externo é mais responsável pela explicação da situação atual, não dá para dizer que foi pego de surpresa. Todo mundo sabia disso.
É isso, todo mundo sabia, né, o Marcelo? Estava no radar já há bastante tempo. A gente, inclusive, vinha comentando aqui no Faixa Livre ao longo dos últimos tempos essa possibilidade de haver uma crise no cenário internacional. Você tratou muito bem dessa questão lá dos Estados Unidos. Eu até tinha deixado de lado aqui esse fator relativo aos juros nos Estados Unidos, como você muito bem colocou, afeta a taxa de juros em todo o mundo. O Banco Central aí tem reduzido 0,5 ponto percentual ao longo dos últimos meses a nossa Selic. Você acredita, o Marcelo, antes da gente até seguir, você acredita que o Banco Central deve manter essa trajetória de queda nas próximas reuniões lá do Copom?
Olha, antes das declarações do presidente do Banco Central dos Estados Unidos ontem, antes de ontem, nas declarações pré-reunião do FMI, Banco Mundial, que estão acontecendo lá em Washington, eu tenderia a dizer que acreditaria em pelo menos mais um ou dois cortes. Agora eu confesso, e aqui estou dizendo de peito aberto, que não sei mais. Ainda mais quando quem está lá é o Roberto Campos, né? Não podemos esquecer isso.
É isso, Roberto Campos Neto, uma figura ligada, inclusive, ao bolsonarismo, um sujeito muito próximo dos neoliberais. Ele defende com unhas e dentes essa retórica neoliberal aqui no nosso país, e vamos acompanhar aí os próximos passos da taxa Selic, da taxa básica de juros aqui no nosso país. Agora, o Marcelo, falando sobre o Fernando Haddad, né, que é uma figura que desperta paixões e iras aqui no nosso país por conta dessa postura que ele tem adotado à frente do Ministério da Fazenda. Você vê essa mudança na meta fiscal aí que foi colocada de superávit para o ano que vem, para o equilíbrio fiscal, déficit zero, em 2025. Você vê isso como uma derrota para o ministro da Fazenda? E outra, diante de um cenário de tensionamento interno e externo, não era mais prudente para a equipe econômica adotar uma postura, digamos assim, mais conservadora desde o início, para estabelecer uma meta fiscal dentro da realidade possível, ao invés de ficar criando expectativas aí e frustrar o tal do mercado, que por si só já produz ruído, né? Algo que é péssimo para essa gestão de ampla aliança. Como é que você vê essa posição do Fernando Haddad de reduzir as expectativas em relação à meta de superávit para o ano que vem? Como é que isso afeta o governo? E se você acha que isso é uma derrota para o ministro da Fazenda?
Olha, Anderson, sobre ser uma derrota, eu te diria de maneira até inicialmente dúbia, que sim e não. Quer dizer, obviamente é uma derrota no sentido de que, bom, o governo vem perdendo, se não reiteradamente, mas em vários momentos, na sua negociação, entre aspas, com o Congresso, na tentativa de aprovar as medidas que ele, o governo, propôs em função da, da persecução justamente desse déficit zero nesse ano, que não vai acontecer mais, ano que vem, que também já não vai acontecer mais, etc, etc. Então, sim, é uma derrota. O governo vem perdendo nas votações do Congresso. Agora, eu diria também que não, porque, e aí é impressão minha, não tenho informações de bastidor lá da equipe, enfim, de assessores e tal, mas é uma impressão minha, eu diria que não é uma derrota, porque eu acho que eles já sabiam disso, Anderson. Não é nenhuma surpresa que o Congresso é como é, não é nenhuma surpresa das dificuldades que se tem na tramitação dessa pauta, por mais ortodoxa que ela seja, porque aí se trata justamente do embate político. Então, eu acho que não, né? Não é uma derrota porque já se sabia disso, né? Então, em já se sabendo disso, algo que é muito, o que é relativamente comum, principalmente na prática política da implementação de uma política econômica. O que você faz é jogar na mesa, sabendo que aquilo não vai acontecer, mas tentando, sei lá, mirando um plano B para negociar uma coisa ou outra. Ou seja, qual é a minha impressão? A minha impressão é que isso que foi anunciado ontem, na verdade, anunciado entre aspas, né? Porque, na verdade, que foi enviado para o Congresso uma proposta da LDO, que ainda será votada, portanto, será discutida, enfim, vai ser aquilo que a gente conhece. Mas na proposta da LDO para o ano que vem, ao contrário do que tinha sido dito antes de tentar perseguir um déficit zero, já se considera que vai ter um déficit pequeno, mas um déficit no ano que vem, e, portanto, todas as medidas econômicas que serão implementadas a partir disso é com base nessa meta de um déficit de 0,5% do PIB. O que eu acho é que eles já tinham isso na cabeça desde o começo. Para ir em alguma... Na tua pergunta, você fez várias perguntas ao mesmo tempo, né? Uma delas é a questão do realismo. Eu acho que, do ponto de vista realista, já se sabia disso. E sabia o governo, sabia o mercado, sabia o Congresso. Aquela primeira proposta foi uma proposta para sinalizar, e isso é importante, sinalizar o caráter da política econômica desse governo. Ou seja, a austeridade faz parte do plano desse governo. E aí eu entro numa outra questão importante, que eu acho que às vezes o debate se perde um pouco nisso. A política econômica desse governo não é como é por causa do Fernando Haddad. É o contrário. É que as pessoas às vezes tendem a inverter a causalidade. O Fernando Haddad está ali por causa da política econômica desse governo que foi acertada anteriormente. Então, a questão não é o nome, não é a pessoa, não é a questão de amar ou odiar o Fernando Haddad. O Fernando Haddad está ali para implementar essa política econômica que já fazia parte da estratégia desse governo. A austeridade é uma característica desse governo. A austeridade, nota de pé de página aqui importante, a austeridade, ao contrário talvez de um liberalismo mais radical, assentada, mas continua sendo austeridade, não só em corte drástico de despesas, que acontece, mas também numa tentativa, e aí eu acho que está um pouco a posse do governo, uma tentativa de aumentar a arrecadação. Onde é que eu acho que talvez eles tenham, não sei se sido otimistas demais ou jogado para a plateia. Contou-se com um crescimento econômico, portanto, com uma arrecadação, para além das derrotas que eles vêm tendo no Congresso, que, do meu ponto de vista, era irrealista desde o princípio. E o que está acontecendo agora é só a comprovação disso.
É isso, irrealista desde o início, né, o Marcelo? Você lembrou muito bem essa... Bom, primeiro que estava acertado, evidentemente, essa estratégia de austeridade aí do governo por essa grande aliança que foi construída para derrotar o Jair Bolsonaro nas urnas. Não surpreende ninguém as medidas aí que têm sido tomadas por essa gestão no sentido de restringir os investimentos públicos no nosso país, enfim, de agradar os neoliberais. A estratégia de fato é essa. Outra questão que você lembrou muito bem é a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, aí, que foi enviada lá ao Congresso Nacional para ser discutida ainda com essa proposta aí de déficit zero para o ano de 2025, ao invés de superávit de 0,5%, como estava previsto aí pela equipe econômica. Agora, você falou muito bem a respeito dessa postura que foi tomada pelo governo no sentido de estabelecer o superávit. Por que, que o Haddad foi tão ousado nessa iniciativa, o Marcelo, de propor esse superávit para 2025, sabendo que não cumpriria essa meta, um quadro de instabilidade global, o Brasil saindo, inclusive, de uma trajetória recessiva ao longo da última década? Eu continuo tentando entender as escolhas do ministro, mesmo sabendo, o Marcelo, que ele não vai conseguir cumprir essas expectativas. Por que, que o Haddad foi ousado, sabendo que não poderia alcançar essa meta, Marcelo?
Olha, Anderson, aí, de novo, aí eu estou no terreno do eu acho. Não tem nenhuma informação interna, nada disso. Mas o que eu acho que aí é que tem duas coisas interrelacionadas. A primeira delas é que foi uma forma indireta, digamos assim, de pressionar a negociação com o Congresso para aprovação das medidas e dizer, olha, eu quero que essas medidas, ou queremos que essas medidas sejam aprovadas para obtermos este fim. Como este fim ninguém de vocês discorda, é uma espécie de pressão para que vocês votem essas medidas para que esse fim, ou seja, o déficit zero, seja obtido. Então, eu acho que esse é um lado. O outro lado é, e aí de novo, eu estou no terreno do eu acho, é uma espécie de proteção, inclusive, de autoproteção. Olha, como essas medidas não foram aprovadas ou não foram aprovadas no montante que se requeria ou na forma em que se requeria, o fato de não cumprirmos aquilo que tinha sido dito, que é um déficit zero, não é culpa nossa, mas é culpa das medidas que não foram aprovadas. Portanto, não seria culpa do executivo, seria culpa, digamos assim, do legislativo. Não se diz assim, não se fala assim, mas nas entrelinhas, eu acho que é disso que se trata. Então, tem esses dois, digamos que são as duas coisas pelas quais eu consigo também racionalizar essa mesma dúvida que você teve, eu também tenho, mas eu tento entender a razão de ser, porque senão seria algo, sei lá, completamente fora do raciocínio lógico.
Está querendo jogar aí, de alguma forma, no colo do Congresso, né? O governo tenta aprovar medidas lá.
Que não podemos esquecer, é um fator importante. Por mais que a sucessão do Lula, será na próxima eleição, o que esteja sendo trabalhado seja justamente a reeleição do Lula, o plano B do Lula é o Haddad.
Sim.
A gente tem que lembrar sempre. Isso aí faz parte do jogo também, do ponto de vista não só da instrumentalização da política econômica, mas político, que é mais importante.
O Haddad já foi plano B do Lula já em 2018, né? Quando o Lula foi atacado pela Lava Jato, enfim, foi preso injustamente por aquela força-tarefa que hoje está sendo desmascarada aí aos nossos olhos nesses últimos tempos. Enfim, está claro que há uma disputa, inclusive, com o Congresso Nacional, como você coloca também, o Marcelo. O governo tenta aprovar medidas aí para ampliar a arrecadação e o Congresso, ainda mais nesse momento de disputas aí, de tensionamento do Arthur Lira com a articulação política do governo, ao que tudo indica, a Câmara dos Deputados deve segurar aí uma série de votações importantes para o governo para ampliar a arrecadação. A gente teve aí os três primeiros meses do ano, pelo menos os dois primeiros meses, com alta, além da expectativa da arrecadação da União, mas a gente vai ter que esperar o que vai se dar ao longo dos próximos períodos, justamente por conta dessa iniciativa, dessa postura do Congresso Nacional de, ao que tudo indica, não debater temas que são do interesse do governo. Agora, mudando um pouquinho de assunto, Marcelo, a gente viu na semana passada aquele sujeito tal do Elon Musk atacando o Supremo Tribunal Federal, fazendo críticas lá à atuação do ministro Alexandre de Moraes. Esse posicionamento do Elon Musk tem o poder de afetar ainda mais o ambiente de negócios aqui no Brasil, Marcelo, a atuação dos investidores estrangeiros no país, porque essa é a aposta do governo federal, o investimento externo. Pode ser mais um fator desestabilizador para a nossa economia, essa postura questionadora do Elon Musk a respeito do judiciário aqui no nosso país, Marcelo?
Ô Anderson, eu acho que até pode, mas o efeito disso, a minha impressão é que é mínimo, é ínfimo. Por várias razões, mas a gente pode aqui trazer à baila uma delas. O que a gente não pode esquecer é que o negócio da vida do Elon Musk é aparecer. Eu passei minha adolescência na Paraíba, se utilizava muito, fulano gosta de aparecer. Mas o negócio do Elon Musk, ou seja, o comprar e o vender, o que lhe dá dinheiro é aparecer, ele tem que aparecer. Ele tem que estar ali, ele tem que dar a cara, ele tem que... da forma como... Claro, existem formas melhores, formas piores de aparecer. Mas a condição necessária, embora não seja suficiente para o negócio dele, é aparecer. E ele está aparecendo. E está aparecendo de uma forma que, inclusive, ele é conveniente sobre vários aspectos. Isso é um ponto. O outro ponto é que não podemos esquecer que se trata de uma figura que, é claro que ele é dúbio, porque o que importa para ele é o entra e sai, entra dinheiro, sai dinheiro. Então ele faz negócio com quem precisar. Mas do ponto de vista político, a gente não pode esquecer também que ele tem movimentações justamente para esse lado. Vide a aproximação recente, pós esse fato que você citou, com o Javier Milei. Não é à toa. Então, o fato de que ele tenha posições próximas ao que aqui dentro, internamente, seriam posições, entre aspas, bolsonaristas, não surpreende ninguém. Então, ele é assim. Ele tem que aparecer, faz parte do negócio dele. E o fato dele ter que aparecer porque faz parte do negócio dele, todo mundo sabe que é assim. Qualquer investidor, qualquer agente econômico, qualquer player econômico sabe que ele funciona assim. Portanto, o fato de ele fazer isso, implicar na mudança de atitude de algum capital que viria entrar no Brasil, não vai entrar mais por causa disso, a influência é mínima, porque já se sabe que ele é assim. Ele está jogando justamente para tentar comprar na baixa e vender na alta. Então, acho que o efeito sobre a entrada de investimentos no Brasil disso é mínimo. É claro, pode ter algum efeito mais direto, investimentos dele mesmo, ou seja, Elon Musk, individuais, privados dele. Mas do ponto de vista mais geral, total, eu acho que não. Aí eu acho que, quanto a isso, é muito mais importante justamente o cenário externo. Ou seja, como a economia mundial vai ou não crescer, tentando sair desse patinar na estagflação, e principalmente o cenário das taxas de juros americanas que interferem sobre o crescimento mundial, mas também sobre a determinação da taxa de juros doméstica. Uma coisa que todo mundo sabe, inclusive eles, mas que não falam, é que na hora que se decide a taxa de juros Selic, o cenário externo conta muito. Só que na hora da pressão, na hora do discurso, e quando eu falo na hora do discurso, inclusive na hora de escrever a ata, o cenário interno e a tal da responsabilidade do governo em ser austero e produzir um déficit zero é o que mais acaba aparecendo no papel e no discurso. Mas todo mundo sabe, todos os economistas sabem que o cenário externo é por demais importante na determinação da taxa de juros doméstica. Por isso que quando você me perguntou o que eu acreditava sobre próximos cortes da Selic, eu fiquei meio reticente, digo, olha, não sei mais. Pode ser que sim, mas em um corte menor e talvez sinalizando já para, ó, talvez não tenha mais corte dali para frente.
É isso, a expectativa fica. As próximas reuniões lá do Comitê de Política Monetária do Banco Central, aliás, a próxima reunião vai se dar entre os dias 7 e 8 de maio, ou seja, daqui 3 semanas, se eu não estou enganado, a gente vai acompanhar essa reunião efetivamente lá do Copom para falar um pouco, para tratar evidentemente da taxa de juros aqui, da taxa básica de juros da Selic no nosso país. Para a gente fechar, o Marcelo, como é que o Brasil pode recuperar o rumo tendo de agradar tanta gente que compõe esse governo, né? A gente tem falado muito disso a respeito dessa grande aliança que está colocada aí no Executivo. Como é que o presidente Lula pode equilibrar esses interesses, equilibrar essas expectativas em um cenário de tantas disputas que existem aqui no nosso país? Como é que você vê isso?
Olha, Anderson, isso talvez seja a pergunta mais importante que a gente vai pincelar, não é nem tratar aqui. Eu vou tentar ser sintético. Política de conciliação de classes, ou seja, atender, se não todos os direitos, vários interesses, principalmente conflituosos, contraditórios, só é possível num cenário em que sobre dinheiro. Governos Lula 1 e 2 só pôde fazer o que fez, ou seja, uma conciliação de classe, nada além disso, porque o cenário externo era extremamente favorável, a economia mundial estava crescendo, a economia brasileira crescia, sem impactos na inflação, com taxas baixas de juros, portanto, tinha recurso, o Estado tinha recurso para poder fazer política de conciliação de classe. O cenário agora é completamente diferente, aliás, é o reverso. Então, não sobra recurso. Quando não sobra recurso, é impossível fazer uma política de conciliação de classe. E aí, como é que isso repercute sobre a estratégia política, econômica e social de um governo? É preciso optar. É claro que não se trata apenas de uma opção de cima para baixo. Porque aí vem todo o jogo social e a luta. Faz parte da luta isso, das pressões sociais de baixo. O que eu sei é que se não tiver pressão social de baixo para que o governo opte, num cenário como este, por uma política mais inclusiva, nacional popular, o que seja, nem tão radicalizada assim, se não tiver pressão de baixo, o governo certamente não vai fazer. Então, a pressão de baixo, luta, demanda, de todas as formas, para que o governo, não é nem que opte por uma estratégia mais nacional, popular, nacional, de esquerda, etc., etc., mas que ele seja, pelo menos, obrigado a dar algumas migalhas. A luta é necessária até para isso. Se ela não existir, e aí o governo está dando sinais para a gente desde o seu começo, se essa pressão não vier de baixo, eu acho que a opção do governo, nesse cenário externo e interno extremamente desfavorável, já está sendo feita há algum tempo. Então, a nossa tarefa, desde os de baixo, é pressionar para que esse governo, no mínimo, consiga ou decida por parte desses recursos que estão minguando, seja direcionada na forma de, sei lá, políticas sociais mais estruturais, menos focalizadas, menos conjunturalistas, que é o que esse governo está sinalizando já há algum tempo.
Eu tenho, sinceramente, muitas dúvidas, Marcelo, se nós teremos, de fato, essa pressão social vindo de baixo, ainda mais em um quadro de cooptação de muitos movimentos sociais pelo governo do presidente Lula. Isso não é de hoje, a gente já vem observando ao longo dos primeiros governos do PT. Infelizmente, não há mobilização da esquerda, só a extrema-direita mobiliza aqui no nosso país. O próprio Lula pediu aí para que houvesse pressão ao governo, mas a gente não tem observado isso. Parece que há uma zona aí, há um grupo de... Enfim, que pode de alguma forma estabelecer essa pressão, que é justamente dos servidores públicos federais, né? A gente vê alguns grupos aí, algumas categorias em greve ao longo desses últimos tempos, talvez seja o principal ponto de resistência aí a esse governo. Mas eu tenho lá minhas dúvidas se isso vai se ampliar ao longo dos próximos meses aqui no nosso país. Ô Marcelo, eu quero agradecer muito a tua presença, o teu esforço para fazer esse diálogo com a gente aqui no Faixa Livre. Marcelo, só lembrando aqui, está no aeroporto, daqui a pouco embarca. Quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também uma boa viagem, viu, Marcelo?
Muito obrigado, Anderson. Obrigado pelo convite. Eu estava devendo essa já há muito tempo. A vida está corrida, mas, enfim, sempre que eu posso, mesmo nessas condições, pode chamar que a gente tenta atender, na medida do possível.
É isso. Tamo junto, Marcelo. Obrigado pelo esforço. Um abraço para você. Até a próxima. Um
abraço para você e para os ouvintes. Até a próxima.
Obrigado. Conversamos aqui com o Marcelo Carcanholo. Marcelo, que é professor de economia na Universidade Federal Fluminense, falando aí sobre o cenário, o quadro da economia aqui no nosso país, enfim.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.